Rádio Fiscar Notícias.
Justiça absolve Lula em processo sobre obstrução de justiça.
Venda do varejo cai em 0,6% em maio.
Brasil tem 415 mortes confirmadas por febre amarela só nesse último ano.
USP desenvolve plataforma para medir esforço auditivo.
Economia feminista e solidária é tema de projeto da UFSCar.
Pesquisadora realiza estudo inédito no fundo Milton Santos.
E há três dias da final da Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, França e Croácia se preparam para o duelo decisivo.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 6 minutos desta quinta-feira, dia 12 de julho.
O juiz da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Ricardo Leite, absolveu Luiz Inácio Lula da Silva no processo em que o ex-presidente era acusado de crime de obstrução de justiça. Esse foi o primeiro caso em que o ex-presidente se tornou réu na Operação Lava Jato. Também é a primeira absolvição nos processos a que Lula responde.
A acusação da qual Lula foi absolvido era que tinha atrapalhado as investigações da Lava Jato ao se envolver na tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, um dos delatores da operação.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Bernardo Cerveró, que é filho de Nestor Cerveró, fez uma gravação em que o ex-senador Delcídio do Amaral prometia uma ajuda financeira de R$50 mil mensais para a família do ex-executivo da Petrobras e Cerveró, e também honorários de R$4 milhões para o advogado Edson Ribeiro, que até então era quem comandava a defesa.
Em contrapartida, apontavam as investigações, Cerveró silenciaria em sua delação premiada em relação ao Adelcídio, então líder do governo no Senado, a Lula, ao pecuarista José Carlos Bulai e ao banqueiro André Esteves e aos demais acusados.
Em nota, o advogado de Lula, o Cristiano Zanin Martins, disse que o juiz agiu de maneira imparcial ao descartar a acusação com base somente na delação premiada. Ele disse ainda que o mesmo entendimento deveria ser usado no caso do triplex do Guarujá, em que o ex-presidente foi condenado e está preso por isso. O juiz Ricardo Leite citou o artigo 4º da Constituição, o artigo 4 da Lei 12.850 do ano de 2013, que diz que as sentenças não podem ser proferidas com fundamento apenas em delação premiada.
Também foram absolvidos nesse processo o ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, André Esteves, Edson Ribeiro, José Carlos Bunlai e o filho dele, Maurício Bunlai.
Bom, vamos mudar de assunto, pois as vendas do comércio varejista brasileiro caíram no mês de maio em comparação com o mês imediatamente anterior, segundo divulgou nesta quinta-feira o IBGE. E o varejo, as vendas do varejo caíram 0,6%. Essa foi a primeira queda do ano.
Considerando o comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o recuo foi de 4,9%, pior resultado para o mês de maio desde o início da série histórica em 2004, interrompendo sequência de 4 meses seguidos de crescimento.
De acordo com a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, a Isabela Nunes, a queda no mês de maio tem relação direta com a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias nas últimas semanas daquele mês. Ouça o que ela disse, abre aspas: a crise de abastecimento trouxe um choque de oferta que, para se normalizar, leva um tempo. Não é a partir do momento em que os caminhões voltam a rodar nas estradas que se volta a abastecer o comércio, explicou ela.
Todas as atividades do comércio tiveram perdas em maio, à exceção de hipermercados e supermercados. Ouça o que a Isabela disse, abre aspas. Temos que lembrar que o supermercado comercializa itens de primeira necessidade, que você não pode deixar de consumir. Além disso, as compras no supermercado sofrem um efeito de substituição. Se não tem batata, você compra outro produto. E também o próprio período da greve trouxe certa precaução para a população, que acabou fazendo estoque de alguns produtos com medo de desabastecimento, concluiu a responsável pela pesquisa.
Às 16 horas mais 12 minutos, vamos falar sobre saúde agora aqui na 95,3 FM, pois desde o mês de julho do ano passado, de 2017, o Brasil já registrou 415 mortes por febre amarela. Isso segundo o último boletim epidemiológico que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. No boletim anterior, a pasta registrava 409 mortes. No total, são 1.266 infecções que foram confirmadas nesse último ano e outros 1.232 casos ainda estão sendo investigados.
A região sudeste continua registrando o maior número de casos e de mortos, com apenas um óbito fora da região que aconteceu no Distrito Federal. Isso ocorreu porque antes de 2017, o vírus da febre amarela não circulava na região. Também a vacina contra a doença era destinada às áreas endêmicas, como a região norte.
Historicamente, o vírus da febre amarela ele tem um padrão de sazonalidade, que costuma atuar entre julho e junho. Por isso, é esse período escolhido pelo Ministério da Saúde para realizar o monitoramento. Vale lembrar que a pasta também não confirma os casos e as mortes na mesma hora em que eles ocorrem. Por isso, os dados divulgados também às vezes podem ser referentes a períodos anteriores.
E de qualquer maneira, se você ainda não se vacinou contra a febre amarela, procure uma unidade de saúde e cuide-se.
Pesquisadores da USP desenvolveram uma plataforma digital gratuita que realiza testes de dupla tarefa para mensurar o esforço que as pessoas fazem para ouvir. E os primeiros experimentos usando a ferramenta já aconteceram e os resultados indicaram que ela pode ser uma importante aliada dos fonoaudiólogos. Isso mesmo, em diversos contextos. Com a chamada Paleta, essa plataforma desenvolvida na USP, agora vai ser mais fácil criar estratégias para enfrentar os problemas de alunos que têm deficiência auditiva, por exemplo. E não são poucos, né? Na verdade, são inúmeros esses problemas.
E para quem não sabe, dependendo do esforço auditivo que é realizado, o estudante pode apresentar cansaço, dificuldade de concentração, alteração de humor, diminuição de eficiência mental, podendo levar ao estresse. Daí a relevância de construir instrumentos apropriados para mensurar o esforço auditivo.
A pesquisadora Aline Duarte da Cruz explica que para medir o esforço auditivo, geralmente é comum empregar um teste em que os participantes precisam realizar duas tarefas ao mesmo tempo. Então, enquanto se escuta uma fala num ambiente com ruído, a pessoa precisa ao mesmo tempo realizar uma outra tarefa, por exemplo, uma atividade de memorização.
Com a paleta, o adolescente escuta várias sentenças em meio a ruídos enquanto vê diante da tela de um computador, tablet ou do celular uma sequência de cores piscando que precisa ser memorizada. A seguir, o adolescente deve repetir as sentenças que escutou, bem como a sequência das cores que ouviu.
É assim mesmo que ela funciona e ainda a plataforma registra automaticamente o que foi lembrado pelo participante, bem como os erros, os acertos, enfim, o tempo em que cada jovem levou para recuperar a informação visual. Então, com esses dados coletados, é que calcula-se o esforço auditivo realizado.
Aline destaca que cada vez mais profissionais de saúde têm aderido ao uso de aplicativos para auxiliar na consulta, diagnóstico e acompanhamento de pacientes. Acessível por meio do endereço eletrônico www.paleta.fob.com. www.ciscar.usp.br. A paleta pode ser utilizada via computador, tablet e celular, com suporte para sistema operacional iOS e Android.
Vale também ressaltar que esse projeto é resultado da união de esforços de duas pesquisadoras da área de fonoaudiologia, a Aline é uma delas, e também de mais dois pesquisadores da área de computação. De fato, esse projeto mostra quanto o diálogo, né, entre a computação e a saúde pode e deve ser bem sucedido, especialmente quando os especialistas de duas áreas do conhecimento sabem ouvir uns aos outros.
Ouça o que destaca o professor Seiji Isotan, também integrante do projeto. Abre aspas. Todas as áreas do conhecimento têm buscado essa abrangência interdisciplinar. Na computação, em particular, temos essa visão de propiciar o uso de tecnologias para outras áreas, já que atualmente a computação permeia todos os campos, concluiu ele.
Agora, vindo aqui para o UFSCar, um outro projeto muito legal está oferecendo assessoria e capacitação para as integrantes de empreendimentos de economia solidária, né? Empreendimentos que sejam formados por mulheres. Essa iniciativa visa atender diretamente aproximadamente 600 mulheres de 60 empreendimentos de economia solidária aqui do estado de São Paulo. As participantes desses empreendimentos são majoritariamente de baixa renda e estão em duas regiões. Uma parte delas nas periferias da região metropolitana de São Paulo e uma outra é formada por trabalhadoras rurais, pescadoras e também quilombolas ali do Vale do Ribeira.
As atividades desenvolvidas por essas mulheres são variadas, como cerâmica, agricultura familiar, costura, jogos educativos, bonecas, gravuras em vidro, doces, alimentação para eventos, dentre outras. Segundo o professor Fábio José Sanches, docente do Departamento de Sociologia da UFSCar e coordenador do projeto, o grupo tem desenvolvido ações em quatro eixos.
O primeiro deles é que a UFSCar está oferecendo oficinas de qualificação profissional para essas mulheres, na área de costura, de plantio, artesanato, dentre outras, e também de gestão organizacional, quanto à formação em cooperativismo, economia solidária e autogestão, contabilidade e também em questões jurídicas, visando que as mulheres se apropriem desse conhecimento para que possam fazer a autogestão de seus empreendimentos.
O pesquisador conta que também dentro deste eixo são promovidos para as mulheres cursos mais longos que visam a formação em economia feminista e solidária. Abre aspas. Estes dois temas têm muitas coisas em comum, inclusive de pensar em o trabalho para além do assalariado, caso da economia solidária e mais radical ainda, para além do trabalho remunerado, caso da economia feminista. Nesses cursos, buscamos discutir essas experiências das mulheres e aproximar a economia feminista e a economia solidária, disse ele.
Um outro eixo trabalhado no projeto da UFSCar é o de comercialização dos produtos e dos serviços dos empreendimentos dos quais essas mulheres fazem parte. Dessa maneira, são promovidas mensalmente feiras de economia solidária em São Paulo, né, na nossa capital, reunindo tanto os empreendimentos da cidade, ali da Grande São Paulo, quanto também os dos municípios do Vale do Ribeira. Ainda são realizadas mostras de empreendimentos de economia solidária, que são eventos mais longos de comercialização desses produtos.
O terceiro eixo é a assessoria e ao apoio ao fortalecimento dos empreendimentos e o fomento para que formem redes de produção. Abre aspas. Neste caso, além de oficinas, também desenvolvemos atividades e atendimentos mais rotineiros. Ajudamos, por exemplo, tanto na parte contábil quanto a encontrar canais de comercialização. Este trabalho é permanente, conta Sanches.
O quarto e último eixo do projeto é o de pesquisa com essas mulheres, para aprofundar o conhecimento sobre a experiência delas nesses empreendimentos de economia solidária, além de sistematizar suas práticas e fazer com que, a partir de pesquisas, ações e metodologias de cartografias sociais, esse conhecimento retorne para essas mulheres e as auxilie em seu processo organizacional.
O docente ressalta que, apesar do papel de fomento que o projeto tem propiciado, o mais importante é que os empreendimentos se fortaleçam enquanto rede e que interajam entre si e autofortaleçam.
Abre aspas. A perspectiva é que estes grupos se autoajudem, não tendo o apoio da universidade, que eles continuem suas redes produtivas, estejam articulados, que comercializem entre si e se apoiem, disse o professor esperançoso. Fica aqui o nosso parabéns a ele e toda a equipe do projeto pela iniciativa. E para quem quiser mais informações sobre as diversas ações do grupo ligadas à economia feminista solidária, anote aí o e-mail. É Sanches com Z no final, ponto Fábio, arroba uol.com.br.
E agora o assunto é ciência, pois os processos de criação e de escrita do geógrafo Milton Santos estão sendo estudados pela professora Luciana Salgado, docente do Departamento de Letras aqui da UFSCar. A cientista busca entender o modo como os textos do geógrafo circulam.
Para quem não conhece, Milton Santos é muito lido por outras áreas, inclusive não só no Brasil, mas fora do país também. Na própria geografia, ele tem um lugar proeminente, polêmico e também produtivo, pois movimenta um campo chamado geografia humana. Enfim, a professora Luciana, aqui da UFSCar, que trabalha com a obra de Santos há mais de uma década, está desenvolvendo uma extensa pesquisa no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, pois lá há um rico material com anotações, cartas, recortes de leitura e, inclusive, montagens de aulas e palestras, além também do processo de montagem de livros do geógrafo.
Segundo a pesquisadora, a investigação inédita tem encontrado materiais que revelam um rigoroso sistema de organização de um dos maiores teóricos brasileiros. Ouça o que ela diz, abre aspas, todo o arquivo é fonte de conhecimento, tanto dos documentos que se arquivam, quanto das formas de arquivamento, concluiu a Luciana. Mais informações estão disponíveis no portal da UFSCar em www.ufscar.br.
16 horas mais 24 minutos, a gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas não sem antes, claro, falar sobre Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois apenas 3 dias da grande final contra a Croácia, os titulares da França, quer saber, eles sequer calçaram as chuteiras para o treino da tarde dessa quinta-feira.
Foi isso mesmo. Ainda no processo de recuperação física depois da vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, alguns deles nem foram a campo. A jovem estrela Mbappé, por exemplo, só apareceu na parte final. Ele fez exercícios acompanhados dos fisioterapeutas e com um celular na mão esquerda.
Já os reservas da França trabalharam duro hoje, viu? Primeiro com muita exigência no passe, depois num campo reduzido, num confronto de 2 times, cada um com 6 jogadores.
Amanhã, os azuis voltam a treinar, mas dessa vez sem a presença de jornalistas. A preparação vai se encerrar no sábado. Domingo, França e Croácia disputam o título da Copa do Mundo a partir do meio-dia no horário de Brasília, com transmissão ao vivo na Rádio UFSCar a partir das 11h30 da manhã. Logo depois da final do Mundial, tem o programa Prorrogação, com a equipe de esportes da 95,3 FM, analisando os piores e os melhores momentos da partida. Fique ligado.
Quem você acha que ganha, França ou Croácia?
França.
França, eu tô torcendo pra Croácia, mas eu acho que a França ganha. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde pra você.
Boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.